Senhoras deputadas, senhores deputados, permitam-me que saúde os nossos candidatos ao Conselho, à representação, digamos assim, da Assembleia da República no Conselho Superior do Ministério Público. Queria agradecer a disponibilidade dos senhores candidatos, a organização destes trabalhos, como tive a oportunidade de vos transmitir há pouco, contemplará, em primeiro lugar, uma apresentação comum, relativamente à qual ou o primeiro da lista ou alguém que entendam possa falar em nome de todos terá a palavra. De seguida, os senhores deputados colocarão as questões que entenderem pertinentes, às quais terão oportunidade de responder no final do conjunto de interpelações que tiverem lugar. Sendo assim, iríamos então dar imediatamente início aos nossos trabalhos e perguntava aos seus candidatos quem falará então, em nome de todos. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, a todos muito boa tarde. Antes de mais, em nome de todos os membros desta lista, muito obrigado pelo favor de nos receberem de uma forma tão amável. E quanto à temática que o Sr. Presidente nos convidou, no tocante designadamente a uma apresentação simples e breve da nossa perspectiva, eu gostaria de dizer muito sumariamente que, talvez por efeito da experiência que tive no Conselho durante estes últimos 4 anos, o Conselho Superior do Ministério Público, sendo um órgão muito importante no domínio, no tocante à gestão do Ministério Público, enferma de um vício legislativo que, do meu ponto de vista, o atrofia de uma forma bastante preocupante. Eu não continuo a não entender porque é que o Conselho Superior do Ministério Público, ao contrário do que acontece, por exemplo, com o Conselho Superior da Magistratura, continua a ter maioria de magistrados. Sendo como é o órgão de gestão do Ministério Público, eu tenho alguma dificuldade em perceber como é que continuam a predominar, e de uma forma relevante, os magistrados do Ministério Público. Reparem, senhores deputados, que num órgão que tem 19 elementos na sua composição, 12 são magistrados do Ministério Público. A Assembleia da República elege apenas 5 e o Ministro da Justiça nomeia 2, indica 2. Eu penso que esta composição não tem sentido, e não tem sentido não é apenas no plano teórico, porque depois isto sente-se designadamente nas secções disciplinar e na secção de mérito e classificações. Na secção de mérito e classificações, nós, evidentemente, a todos nós são distribuídos processos, tantos quantos os magistrados, mas na hora do julgamento dos processos, vemos muitas vezes os nossos projetos de acórdão aprovados, porque continua a prevalecer uma tendência para classificar de uma forma muito benigna, demasiado benigna, o mérito dos magistrados. Evidentemente que, sem pôr em causa o elevado mérito da generalidade dos magistrados, a verdade é que os magistrados, aos quais muitas vezes os próprios inspectores atribuem, enfim, desempenhos suficientes, razoáveis, têm bom. Aqueles que desempenham, têm um desempenho melhorzinho, têm bom com distinção. E, portanto, há, de facto, uma, sente-se, do meu ponto de vista, e com todo o respeito, sente-se a componente corporativa no tocante às classificações e, na, e também no tocante, no tocante à ação disciplinar, designadamente quando temos que apreciar a responsabilidade pela prescrição de alguns processos, alguns inquéritos, pela prescrição, por atrasos absolutamente incompreensíveis, continua a prevalecer uma tónica de grande complacência e de grande tolerância em relação a situações que mereciam talvez uma reação mais atuante para normalizar e melhorar, do meu ponto de vista, o funcionamento do Conselho Superior do Ministério Público. De referir-se ao Presidente, aos deputados, que o que aqui estou a dizer tenho dito repetidas vezes nas sessões plenárias do Conselho, mas esta é a realidade e, portanto, creio que, enfim, em termos genéricos, é o que me cumpre, prima facie, referir e assinalar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Dr. Castilho Neves, muito obrigado. Perguntava agora aos seus deputados se desejam iniciar a apresentação das interpelações. Sr. Deputado Luís Castro Guedes, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar os senhores candidatos e deixando uma palavra que me parece apropriada. É verdade que este tipo de audições não são propriamente estruturadas numa lógica de inquirição eliminatória, digamos assim, mas nem por isso elas deixam de ser bastante relevantes para a posição de voto na eleição que os deputados tomam. Eu diria que as audições, este tipo de audições não deixam de condicionar claramente os senhores deputados, eu próprio e os meus colegas deputados, na posição de voto. E por essa razão eu atrevia-me a pedir aos candidatos que usassem da liberdade de resposta natural que têm para nos municiarem com alguma substância relativamente às opções que nós vamos ser chamados amanhã a fazer, quando da eleição dos representantes da Assembleia da República no Conselho Superior. Antes de colocar duas ou três questões que gostava de enunciar, permita-me, Sr. Presidente, e os seus deputados, os seus candidatos não levarão a mal também, deixar aqui dois lamentos. O primeiro, lamento, olhando para as duas listas que estão em confronto, é a enorme escassez de mulheres representadas nas candidaturas. Acho que há demasiada gravata para tão pouca saia. E com toda a franqueza, acho que a pluralidade, a diversidade que se pretende incluir através da eleição da Assembleia da República dentro da corporação Ministério Público, teria tudo a beneficiar, ou teria muito a beneficiar, se também a nível do género houvesse uma pluralidade maior, até porque sabemos que a própria corporação de magistrados do Ministério Público, ela em si, também é plural no género. Este é um lamento, não tem que ver com os candidatos, tem que ver, prima facie, com a própria Assembleia da República. O segundo lamento, que também não quero deixar aqui de expressar, é o facto de, olhando para a lista de candidatos, todos eles serem juristas, o que eu acho que também é empobrecedor, com toda a franqueza, empobrecedor daquilo que se pretende que seja o órgão, o funcionamento do órgão, o Conselho Superior da Magistratura. Todos sabemos que, por exemplo, já no SES, no Centro de Estudos Judiciários, na própria formação dos magistrados, já há uma preocupação manifesta e bem de se incluir outro tipo de vivências e outro tipo de conhecimentos a nível da formação das magistraturas e, portanto, parecer-me-ia também que começaria a ser tempo de, a nível do Conselho Superior, haver também a preocupação dessa mesma diversidade também. Posto estes dois lamentos, que não têm a ver com os seus candidatos, repito, queria colocar algumas questões, não sei antes começar por dizer que acompanho e gostei muito de ouvir a declaração inicial relativa à composição do Conselho Superior, porque da nossa parte também entendemos há muito tempo que, à semelhança daquilo que acontece com o Conselho Superior da Magistratura, deveria haver um equilíbrio menos corporativo, mais equitativo, no Conselho Superior, porque senão, de facto, pode-se cair nas situações que foram descritas pelo Soutor quando usou da palavra agora, e que naturalmente acontecem quando estamos perante uma corporação, no bom sentido, não é necessariamente no mau sentido, como é a dos magistrados do Ministério Público. Mas ligando-me desde logo com isso, há uma primeira questão que eu queria colocar aos seus candidatos e que tem que ver com, apesar de tudo, ainda que numa minoria grande, essa minoria poderá ser muito maior se a vossa disponibilidade pessoal e profissional não for uma disponibilidade total. Eu não estou a dizer que seja em exclusividade, mas uma disponibilidade dentro daquilo que são as regras de funcionamento do Conselho. E, portanto, a primeira questão que eu gostava de colocar é se os senhores candidatos, de facto, têm consciência das exigências de funcionamento do órgão e têm uma disponibilidade pessoal e profissional para nele participar de acordo com o funcionamento, as necessidades de funcionamento desse mesmo órgão, e que, no limite, no caso de, por razões pessoais, vierem a ser confrontados com uma impossibilidade de cumprir adequadamente, estão na disposição de renunciar aos vossos cargos para que possa a Assembleia da República suprir essa falta e não permitir que se agrave ainda mais, por ausência dos membros eleitos da Assembleia da República, se agrave ainda mais essa falta de pluralidade e de diversidade, para além dos magistrados que, da própria corporação, emergem dentro do Conselho Superior. A segunda questão que gostava de colocar é uma questão mais genérica e que tem que ver com o princípio da autonomia. Como é que vem o princípio da autonomia do Ministério Público? Como todos sabemos, diferentemente da magistratura judicial, onde em termos constitucionais e legais existe por natureza uma lógica de independência individual no exercício da função do magistrado, no caso do Ministério Público não é assim. O que está consagrado constitucional e legalmente é um princípio de autonomia, e eu gostava de ouvir alguma coisa da vossa parte relativamente a como veem essa autonomia, quer na perspectiva a autonomia vis-à-vis os outros órgãos constitucionais, e nomeadamente os órgãos de soberania, quer autonomia dentro do próprio funcionamento do Ministério Público. Como é que ela se concretiza e como é que ela se operacionaliza do vosso ponto de vista dentro do Ministério Público? Porque é evidente que no exercício das funções e das competências próprias do Conselho Superior, aqui e acolá, nomeadamente no exercício de alguns poderes, como os poderes disciplinares, poderão ser chamados a tomar decisões ou a formular opiniões que mexem, que bulem com essa questão. A última questão queria colocar, para além da questão da disponibilidade pessoal que já aqui referi, há um outro prisma também pessoal no exercício desta função que me parece muito importante. O Conselho Superior é um órgão que tem acesso e que lida com matérias de uma delicadeza e de um melindre que são óbvias. O que, do meu ponto de vista, deve determinar aos seus membros uma especial contenção no exercício da sua cidadania. Porque é conhecido e é legítimo, é normal que os cidadãos participem no espaço público, quer no espaço mediático, quer hoje em dia na net ou na blogosfera, com total liberdade. Ainda bem que a nossa sociedade é uma sociedade livre e aberta nesse sentido. Mas parece-me que o exercício da função deste órgão, para algumas matérias, do meu ponto de vista, deve comportar algum nível de especial contenção. Não sei se é essa a opinião dos senhores candidatos, gostava de vos ouvir também como é que veem, no exercício do cargo, se acham ou não que há algum dever de especial contenção e em que moldes, qual é a perspectiva, no fundo, que têm relativamente a esse dever especial de contenção, não apenas relativamente a vós próprios, mas também relativamente àquela que é a função e o exercício da magistratura do Ministério Público, porque no âmbito das vossas competências vão ser chamados, ou podem ser chamados aqui e acolá, a juizar e a pronunciar-se sobre situações que visem comportamentos desse tipo, ou pretensas violações, ou exageros ou abusos, não cumprimento dessa contenção por parte de magistrados do Ministério Público. E gostava de vos ouvir também relativamente a esse ponto. Era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Iria dar agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Alecão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento tanto em meu nome como em nome dos meus colegas, todos os membros desta lista que se apresenta agora à nossa frente ao Conselho Superior do Ministério Público, a uma parte da representação do Conselho Superior do Ministério Público, e gostaria de começar por dizer ao Dr. Castanheira Neves que a questão que ele colocou é uma questão bastante pertinente e que eu creio que deve merecer uma ponderação serena da parte de todos quantos têm uma palavra a dizer sobre isto e, portanto, naturalmente, o legislador. O Sr. Doutor chamou a atenção para a circunstância do Conselho Superior da Magistratura ter um equilíbrio na sua composição em relação a uma magistratura que tem um estatuto de independência. E parece algo paradoxal que uma outra magistratura cujo grau de autonomia deve ser integralmente respeitado, mas que é uma autonomia numa lógica hierarquizada, tenha no seu Conselho Superior uma predominância de magistrados e não um equilíbrio entre, digamos, o conjunto da representação democrática e a própria magistratura. E naturalmente isso faz sentido que seja pelo menos registado para, como se costuma dizer, para a memória futura. E também, se o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que aproveito para saudar, porque é, digamos, o primeiro momento em que temos a ocasião agora de usar da palavra em momento sucessivo nesta comissão, creio que também, nas questões que levantou, suscitou alguma preocupação que, se eu bem o interpretei, penso que sim, revela sintonia com esse estado de espírito. Ora, o que eu queria sublinhar é que, num passado ainda não demasiado longínquo, ainda está muito presente na nossa memória, qualquer abordagem que porventura se fizesse ao Estatuto do Ministério Público era imediatamente colocada sob suspeita de uma tentativa de ingerência dos políticos na área da autonomia do Ministério Público, o que, vale à verdade dizer-se, tendia imediatamente para envenenar o debate. E este debate deve ser feito com serenidade e com sentido de Estado. Com um pleno sentido de Estado. E por isso eu registro aqui este testemunho que me parece interessante. A questão que eu gostaria de colocar era a seguinte. Diz a nossa Constituição que compete ao Ministério Público executar as orientações de política criminal tal como estabelecidas pelos órgãos de soberania. E é, aliás, em cumprimento dessa disposição constitucional que se estabeleceu a chamada Lei de Orientação da Política Criminal. Uma lei que durante vários anos esteve por atualizar e, portanto, representou um vazio manifesto da parte do legislador quanto ao cumprimento desse desidrato, que acabou por ser aprovada de uma maneira apressada no final da última legislatura. Mas a pergunta é esta. Tendo essa lei, naturalmente, um conjunto de incumbências ao Ministério Público, no que diz respeito justamente à tradução das prioridades em matéria de investigação criminal e outras, mas agora reporto-me a esta em particular, gostaria de saber da sua experiência se depois, no interior do Conselho Superior do Ministério Público, esta matéria é sobretudo deixada à concretização da orientação por parte do Procurador-Geral, como concretização da orientação da lei e como emanação das orientações para o interior do Ministério Público, ou se a concretização das orientações é alvo de debate, de apreciação e também de deliberação no interior do Conselho no seu conjunto. Porque é, de facto, aqui uma, digamos, ideia de alguma não direi obscuridade, mas direi ainda alguma dúvida sedimentada sobre como é que se processam as próprias relações entre o Procurador-Geral da República e o conjunto dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, nomeadamente no que diz respeito às orientações para o interior das magistraturas do Ministério Público. Também gostaria de alguma maneira, perguntar se esta questão ligada aos trabalhos para a revisão do Estatuto do Ministério Público já foram objeto de apreciação pelo Conselho Superior ou se foi matéria que passou relativamente ao lado dos trabalhos do Conselho Superior da Magistratura nos tempos mais recentes. Perdão, do Ministério Público, claro. E ficava-me por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. O Sr. Deputado Jorge Machado manifestou também a intenção de intervir. Faça
muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria naturalmente começar por saudar, cumprimentar os candidatos ao Conselho Superior do Ministério Público e partilhar algumas reflexões e colocar algumas questões que aqui também já foram suscitadas. Naturalmente que a questão da composição e o equilíbrio da composição referido na intervenção inicial é uma questão que não deve ser tabu, deve ser discutida, ponderada, mas há sempre uma outra perspectiva que também poderá ser colocada nesta questão da ponderação e do equilíbrio entre aquilo que são os representantes ou os eleitos da Assembleia da República e aquilo que são os nomeados e que são normalmente magistrados do Ministério Público, que é também a perspectiva de um equilíbrio que permita salvaguardar aquilo que é a presença de outros atores do foro judicial num Conselho Superior e se isto colocará ou não problemas do ponto de vista daquilo que é a autonomia e a independência. Normalmente são ilustres advogados que participam no Conselho Superior do Ministério Público e, portanto, esta questão também merecerá alguma reflexão, isto é, se aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado Luís Marques Guedes da diversificação daquilo que é a composição dos eleitos da Assembleia da República não será também uma matéria para efetiva ponderação, para não cairmos em situações que possam comprometer também a autonomia do Ministério Público. Portanto, acho que esta matéria é uma matéria que é um desafio que nos lançam e que, portanto, registamos aqui nesta presente audição. Depois, há uma questão que gostaríamos colocar que tem a ver muito com a presença e a disponibilidade dos eleitos do Conselho Superior do Ministério Público, eleitos pela Assembleia da República para a participação nas reuniões. Se isto é um problema, se não é um problema que se coloca efetivamente no funcionamento do Conselho e o relacionamento entre os eleitos no Conselho Superior do Ministério Público e o seu relacionamento com a Assembleia da República. Isto é, normalmente os eleitos escolhidos pela Assembleia da República têm este momento formal de audição relativamente àquilo que são as perspectivas dos candidatos quanto ao Conselho Superior do Ministério Público e depois não há nenhum desenvolvimento ou nenhuma forma de relacionamento entre os eleitos e a própria Assembleia da República. Isto é, o interlocutor relativamente a problemas respeitantes ao Ministério Público passa ou pelo Ministério da Justiça ou pelas estruturas orgânicas do próprio Ministério Público e nunca houve, ou até agora, uma articulação posterior entre estes eleitos e a Assembleia da República. Se calhar poderia ser uma matéria de ponderação futura, estabelecermos mecanismos de audição para que os eleitos escolhidos pela Assembleia da República possam, com alguma regularidade, reportar à Assembleia da República aquilo que são os problemas, as vicissitudes, aquilo que são problemas que merecem até iniciativas legislativas para ultrapassar e desbloquear problemas que existam. E, portanto, este relacionamento posterior também era uma questão que gostaríamos de colocar e, mais uma vez, saudar e cumprimentar os candidatos aqui presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Saudar também os candidatos a este órgão. Quero, antes de mais, enfim, deixar aqui expressa a minha concordância com a observação que o deputado Luís Marques Guedes fez em relação à pouca representatividade, ou neste caso, neste grupo de candidatos, à inexistência de representatividade de mulheres, mesmo aquelas que vistam calças. Pronto. Já aqui foi perguntado, eu tinha algumas questões que se calhar não vale a pena insistir, porque espero ouvir a resposta e já foram formuladas pelos outros grupos parlamentares, nomeadamente a questão da autonomia e nomeadamente a questão que foi agora referida pelo grupo parlamentar do PCP. Enfim, que contacto, era uma das preocupações que eu também trazia, que contacto é que pretendem, no caso de serem eleitos, que contacto e que informações pretendem estabelecer com o órgão que vos elege, não é? Que é a Assembleia da República e com os deputados da Assembleia da República. Gostaria também de perceber, numa perspectiva dos meios disponíveis, e porque tivemos agora alterações no mapa judiciário, temos um novo mapa judiciário, qual a perspectiva dos candidatos sobre, em geral, sobre o novo mapa judiciário e, em especial, sobre o impacto da sua implementação no trabalho cotidiano que terão que desempenhar, enfim, que balanço é que fazem desta implementação deste novo mapa judiciário e que implicações poderá ter para as vossas funções e para o vosso trabalho. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. E agora à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva para usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, de cumprimentar antes de mais o Sr. Presidente, os senhores deputados, e saudar os candidatos aqui presentes ao Conselho Superior do Ministério Público e dizer-lhes antes de mais que, obviamente, não está aqui em causa o perfil de cada um deles, o perfil parece-me absolutamente adequado e, portanto, não é essa a questão que importa aqui agora indagar, apesar de ser essa também a nossa função. Confiamos, obviamente, na isenção, independência, lisura e, sobretudo, no sentido de missão de cada um dos candidatos. E antes de mais, eu gostava de bem, falar no fim, às vezes tem o inconveniente de já estar quase tudo dito. E, neste caso, faço só aqui notar uma coisa. Nós quase que podemos chegar aqui a um acordo de regime e parece-me que será dos poucos momentos em que, até agora, pelo menos, em que podemos fazer. Estamos de acordo todos nas questões levantadas e eu secundo as intervenções, quer do Sr. Dr. Luís Marques, do Sr. Deputado Luís de Marques Guedes, quer do Sr. Deputado Jorge Lacão, e também concordo com a apreciação que foi feita pelo Sr. Castanheira Neves. E de dizer, portanto, que se calhar é chegada a altura de nos sentarmos para percebermos o que é que pode ser aqui mudado e o que é que pode ser aqui alterado no sentido de o estado atual de coisas se encaminhar no sentido que aqui foi proposto. De resto, gostava de dizer-lhes também um bocadinho no sentido do que há pouco dizia o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que há dias, quando ouvimos aqui a Sra. Procuradora-Geral, a Sra. Procuradora-Geral fez notar que o Conselho Superior, que tem uma ação crucial no sentido de verificar se estão a ser feitas, se estão a ser cabalmente cumpridas as funções no Ministério Público, no sentido da fiscalização que tem que fazer, disse que, dizia eu, a Sra. Procuradora-Geral, que há, notava-se ali algum desalento no sentido de fazer notar que havia uma certa ausência dos seus membros, dos membros do Conselho Superior, no exercício efetivo de funções, ou seja, que nem sempre estavam lá para o que era preciso. E eu não gostava de deixar que isso ficasse registado e de sublinhar que é obviamente importante que os candidatos estejam efetivamente dispostos a exercer as funções tal qual para as quais se candidatam. E, portanto, era importante naquilo, no sentido do que dizia o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, que essa questão não fosse posta outra vez pela Sra. Procuradora, como já foi ainda há dias aqui nesta comissão. A ser verdade, era importante que isso não se verificasse novamente. Depois deixava-lhes também uma pergunta muito, muito concreta sobre a limitação das comissões de serviço. Há tempos, em 2013, quando a Sra. Procuradora Cândida Almeida não foi reconduzida como diretora do TCIAP, a Sra. PGR afirmou que naquele cargo, como outros que são providos em comissão de serviço para se permitir a apreciação sobre a conveniência ou não da manutenção dos magistrados nesses lugares, e que, portanto, defendia a existência de uma limitação ao número de comissões de serviço para cargos de direção do Ministério Público. Eu gostava de ouvir os senhores candidatos a esse respeito, gostava de que me dissessem qual era o entendimento dos senhores candidatos a respeito de poder ser ou não incluída uma regra no novo estatuto para que os magistrados, semelhante à que existe para os magistrados coordenadores junto às comarcas quanto à renovação das comissões de serviço. Depois perguntar também, finalmente, se entendem que a figura do Procurador tem atualmente os poderes necessários e adequados ao exercício das suas funções. Acham que alguns, sobretudo os que já desempenharam funções no Conselho Superior do Ministério Público, acham que o PGR é um órgão meramente simbólico ou tem efetiva intervenção e peso, quer no que respeita à gestão interna da magistratura, quer nas questões que respeitam à organização judiciária e à administração da justiça? Às vezes esta questão tem sido posta e dada a importância da magistratura do Ministério Público, sobretudo pelos direitos que defende e pelas pessoas que defende, falo designadamente não só da representação do Estado, mas da representação dos menores, de incapazes e dos trabalhadores, era importante perceber se efetivamente é assim ou se entendem que tem um peso meramente simbólico. Era só, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Depois das interpelações que os senhores deputados e as senhoras deputadas tiveram a oportunidade de fazer, devolvia a palavra de novo aos nossos candidatos para satisfazer as questões colocadas.
Sr. Presidente, sem pretender monopolizar e antes de permitir a intervenção dos demais membros, queria muito sucintamente, se você me permite, dizer o seguinte. Quando é referido que nesta lista faltam mulheres, estou de acordo, mas não completamente, porque esta lista integra uma mulher, a professora Cristina Dias, que, por razões que eu desconheço, se não encontra presente. Diremos que estou de acordo, era bom que tivesse mais, que o equilíbrio estivesse mais acentuado e mais consolidado, mas, de todo modo, falta aqui a professora Cristina Dias. Quanto à temática da disponibilidade para exercer o cargo, estou completamente de acordo. Devia ser condição sine qua non, se calhar, postulante de uma declaração de compromisso, porque, de facto, quem se disponibiliza, ninguém é obrigado a disponibilizar-se para estas funções, mas quem as assume pela relevância das mesmas e, sobretudo, para que o desequilíbrio entre membros da corporação no bom sentido, membros da corporação, a magistratura do Ministério Público e civis, como só é dizer-se, a verdade é que fica instalado o especial dever de comparência às sessões, de despacho atempado dos processos distribuídos e de manifestação da opinião. Por mim, evidentemente que, apesar de ter minha vida sediada em Coimbra, em 4 anos faltei a 3 sessões plenárias, a uma da secção disciplinar e a uma da secção de mérito e classificações, sendo que, com exclusão de apenas uma, por virtude de concorrência de sessões do júri de acesso ao Supremo Tribunal de Justiça, de que também fiz parte. No que toca ao princípio da autonomia, é matricial. Eu não visiono a possibilidade do Ministério Público desempenhar adequadamente as suas funções constitucionais sem autonomia. Autonomia é matricial. E autonomia perante tudo e perante todos. Nós sabemos que o Ministério Público é uma estrutura hierarquizada, portanto, o Sr. Procurador-Geral da República pode, evidentemente, no circuito interno, definir orientações, mas esse é o limite. Fora do contexto da hierarquia e no plano e salvaguardado o domínio em que, de facto, a hierarquia pode instruir no concreto, a autonomia deve prevalecer em absoluto, sem qualquer restrição. E foi por isso que eu, e escrevi sobre isso, entendi e continuo a entender, contra alguns que, contra quem sustentou recentemente que a Polícia Judiciária devia ficar na direta dependência do Ministério Público, eu entendo que isso será um erro. Será um erro exatamente por causa da problemática da autonomia, porque não é possível garantir logisticamente, financeiramente, a estrutura do funcionamento, o funcionamento da Polícia Judiciária não é de maneira nenhuma compatível com a sua integração na plena dependência do Ministério Público. E, assim não sendo, evidentemente que essa eventualidade ia gerar uma dispersão, ia gerar a abertura de chavetas que talvez pudessem prejudicar a autonomia absoluta e total do Ministério Público, do meu ponto de vista, é matricial. Estou inteiramente de acordo com o dever especial de recato dos magistrados, designadamente, quando abordam publicamente questões atinentes a processos pendentes. E, evidentemente que não vou situar os processos, mas em questões concretas que foram debatidas na secção disciplinar, a esse respeito, senti que, de facto, senti esse contraponto, senti o contraponto entre os membros magistrados e os membros não magistrados. Exatamente porque há uma tendência muito enraizada para a consolidação daquilo que muitas vezes aparece escrito nos projetos de acórdão, nos projetos elaborados por membros do Conselho que são magistrados, que por tudo e por nada convocam o princípio da exclusão de ilicitude. É um princípio que, como é sabido, o Ministério Público não acolhe facilmente no desenvolvimento dos seus inquéritos, dos inquéritos criminais, mas que internamente convoca para, sobretudo no tocante, no domínio da ação disciplinar. E, portanto, eu continuo, permitam-me esta enfatização, eu acho que era, e acompanhando por inteiro o que disse o Sr. Deputado Dr. Jorge Leicão, eu acho que era de vital importância a alteração legislativa neste domínio. Eu bem sei que é uma questão que merece ponderação, mas é uma questão que merece ponderação no concreto, merece ponderação na concretização, porque creio que está tudo dito a este respeito. E como dizia bem o Dr. Jorge Leicão, se num órgão como o Conselho Superior da Magistratura, que gere uma magistratura que matricialmente é independente, como nesta, que não tem o estatuto de independência, tem o estatuto, evidentemente, mas isto é público, desenvolve a sua ação no pleno respeito do princípio da autonomia. Mas o princípio da independência é matricial da magistratura judicial. Como assim, então, compreender que no Conselho Superior do Ministério Público se mantenha se mantenha a prevalência e de uma forma tão acentuada dos magistrados do Ministério Público. Quanto à questão também abordada pelo Sr. Deputado Dr. Jorge Leicão, a temática, a sensibilidade da eventual ingerência do Poder Legislativo na esfera da autonomia do Ministério Público, mas o Poder Legislativo existe para exercer as suas competências, do meu ponto de vista. E, de facto, se não for o Poder Legislativo a alterar essa questão, quem o pode fazer? Evidentemente que não espero da parte do Ministério Público essa iniciativa. Não espero. Mas o Poder Legislativo, pois com certeza esta Casa, a Assembleia da República, tem toda a legitimidade do ponto de vista para introduzir essa alteração, o que não belisca nem de perto nem de longe com a temática da autonomia do Ministério Público. Porquê? Porque o Conselho Superior do Ministério Público não interfere, não tem a mais ligeira competência para interferir nas questões concretas, nos inquéritos. A competência do Ministério Público é de natureza disciplinar e da apreciação do mérito e de gestão, movimentos, classificações e de orientação no plano abstrato, sem, obviamente, abordagem de questões no concreto. Quanto, perguntou-me o Dr. Jorge Leicão, sobre se o Conselho Superior do Ministério Público é muitas vezes ou é algumas vezes ouvido sobre a temática da política de investigação criminal. Tenho que, para ser sincero, dizer-lhe que não. Quanto à revisão do Estatuto, é verdade que o Conselho participou ativamente, destacou alguns dos seus membros para participarem na revisão do Estatuto. Participaram numa comissão que esteve instalada no Ministério da Justiça. Evidentemente que o Conselho Superior opinou sobre as alterações que foram depois sustentadas e defendidas pelos seus representantes nessa comissão, mas, como é sabido, ainda não há estatuto. Outra questão aqui posta, com toda a pertinência, não há um relacionamento, estranhamente o único relacionamento entre os eleitos e a Assembleia da República acontece na audição. Eu também acompanho essa estranheza, mas eu acho que os eleitos, os membros, os representantes da Assembleia da República no Conselho Superior do Ministério Público têm o dever de aqui vir sempre que os seus deputados entenderem por bem chamá-los. E que me recorde, até hoje, nestes últimos quatro anos, os membros eleitos foram solicitados para aqui participar em qualquer debate. Quanto à fiscalização ação de fiscalização interna do Ministério Público, eu já há pouco disse, e telegraficamente vou repetir, a fiscalização interna, no plano interno, não é eficaz. O corpo de inspectores não é eficaz. Não é eficaz. Vê-se, aliás, nos relatórios das inspeções, que inseridos nos processos que nos são distribuídos, muitas vezes abordam o circunstancial e não atingem as questões nucleares, e muitas vezes por uma tendência de evitar de facto a abordagem de questões de que possam derivar sanções disciplinares mais pesadas ou classificações menos positivas. Quanto ao limite dos mandatos, fui um dos impulsionadores, são aqui em concreto três elementos que três ainda membros do Conselho que participaram ativamente na deliberação que finalmente limitou a três os mandatos possíveis. Isto é, além do mandato inicial, só são possíveis agora duas renovações e a segunda por razões já devidamente justificadas, a raiar já, de certo modo, a excepcionalidade. É certo que estava instalada até muito recentemente uma tendência brutal para os magistrados trabalharem fora dos tribunais. Ora, para quem ouve permanentemente que faltam magistrados, não era possível consentir de ânimo leve que assim continuasse a ser, que a agência de viagens continuasse instalada e que por tudo e por nada se autorizassem comissões e mais comissões no Afeganistão, em Timor, em Macau, aqui e acolá, em áreas de segurança, em embaixadas de Portugal em países longínquos, sem qualquer conexão, em alguns casos, com a atividade do Ministério. Creio que nesse plano a situação está a normalizar-se. Quanto à questão dos poderes do Procurador-Geral da República, no que toca à gestão do Ministério Público, a minha opinião é de que tem os bastantes e os suficientes. No que toca à organização do sistema de justiça, a minha opinião é de que não tem, nem de perto nem de longe, os que devia ter. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Pergunto se mais algum dos senhores candidatos para usar a palavra. Sr. Doutor, faz o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente e todos os senhores deputados da Comissão e dizer que é com muito gosto que aqui estou nesta audição, que é já a segunda vez que estou numa audição desta natureza. Não na última, mas na penúltima, que aliás foi a primeira vez em 2009 que foi introduzida esta norma do regimento que prevê estas audições. Indo diretamente às questões colocadas pelos seus deputados, o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, quanto à disponibilidade, eu acho que é fundamental que as pessoas, quando se candidatam a qualquer cargo, que tenham disponibilidade para exercer esse cargo, não? Senão será perfeitamente vazio e, infelizmente, isso aconteceu mesmo no atual mandato. Neste que termina agora, tivemos casos de membros eleitos para a Assembleia a que não participaram com a assiduidade que devia, que era exigida. Nunca se colocou o problema de falta de quórum. Nunca se colocou o problema de falta de quórum, mas é necessário, para haver quórum para funcionamento do Conselho, que esteja pelo menos um não magistrado. Portanto, são 13, o quórum é formado com 13, há 12 magistrados, portanto tem que estar sempre um. Eu, no meu caso em concreto, sou membro permanente do Conselho, ou seja, fiz uma opção a determinada altura, em 2006, portanto já há 10 anos, de passar a desempenhar funções em exclusividade no Conselho e, portanto, asseguro sempre o quórum, portanto, desde que não haja falta também de magistrados, há sempre pelo menos os 13. Mas a verdade é que não chega, porque mesmo que a composição do Conselho fosse diferente, tivesse uma paridade entre magistrados e não magistrados, se depois os não magistrados não comparecerem nas reuniões, é perfeitamente inútil a paridade. Eu sou também adepto da paridade. Acho que não vejo razão nenhuma, até dado o paralelismo das magistraturas judicial e do Ministério Público, para que no Conselho Superior da Magistratura haja uma, nem é paridade, há um número superior até de membros não magistrados, e que no Conselho Superior do Ministério Público os não magistrados estejam reduzidos realmente a uma minoria. Portanto, em relação à disponibilidade, penso que agora que as coisas vão melhorar e portanto, não, de qualquer modo, nunca houve dificuldade de funcionamento do Conselho por causa disso. Há sempre, provavelmente, um peso maior nas decisões devido a uma maioria que está sempre presente. E, os magistrados não estão, é natural, depois as decisões possam ressentir. Quanto à autonomia do Ministério Público, a questão colocada pelo Dr. Luís Marques Guedes, eu sou adepto também do modelo atual. O modelo atual da autonomia parece-me um modelo bom, tanto que tem servido de modelo até para outros países que andam em alterações nos seus sistemas judiciários e que têm vindo a adotar um modelo semelhante ao nosso. Eu entendo que, e como disse, há duas vertentes da autonomia, a autonomia externa e a autonomia interna. A autonomia externa, é a autonomia do Ministério Público perante os outros órgãos do Estado, não é? Nomeadamente os poderes legislativo, executivo e judicial também. E aí eu acho que a autonomia do Ministério Público é igual à independência dos juízes, por exemplo. Para os, na relação com os outros órgãos do Estado, deve haver uma separação completa. Há apenas um ponto de contacto, e daí penso eu que, historicamente, é por isso que se fala em autonomia, que é, no âmbito civil, o Ministério Público poder representar o Estado em ações, nomeadamente ações contra o Estado, ações propostas pelo Estado, e aí poder receber ordens do Ministro da Justiça no sentido de poder transacionar nas ações. Portanto, esse é o único ponto de contacto entre o Ministério Público e um outro órgão de soberania, no caso, o Poder Executivo. Há realmente esse ponto de contacto, mas isso não afeta de maneira nenhuma a autonomia e eu acho que deve ser assim. O Ministério Público, quando representa o Estado, tem também que ter algum contacto, com o Governo, que é quem também representa o Estado, nomeadamente para efeitos patrimoniais. Portanto, por isso, a autonomia, como está para mim, está na minha lógica, mas penso que está perfeitamente adequada ao nosso modelo, de poderes no Ministério Público. Obviamente que há Ministérios Públicos de outros países que têm uma autonomia menor. Alguns são mesmo dependentes do poder executivo, mas são ministérios públicos que não têm o âmbito de competências que o nosso Ministério Público tem, nomeadamente de ser o único detentor do exercício da ação penal. E, portanto, quando o Ministério Público detém estes poderes, que noutros casos estão cometidos aos juízes de instrução criminal, portanto, o Ministério Público tem que ter realmente uma autonomia muito grande relativamente aos outros poderes. Não pode estar limitado, não pode receber ordens e instruções, seja da Assembleia da República, seja do Governo, seja dos tribunais. Portanto, eu acho que o nosso modelo é um modelo bom, que deve ser mantido, quando muito pode ser aprofundada ainda a autonomia. O problema maior põe-se ao nível da autonomia interna. É uma outra vertente da autonomia. A autonomia interna, é aquilo que também, por vezes, se designa como autonomia técnica dos magistrados, de cada um dos magistrados individualmente. Aí, obviamente, que por vezes há algumas dúvidas, porque também vigora o princípio da hierarquia. Os magistrados do Ministério Público podem receber ordens dos seus superiores hierárquicos. Isso, por vezes, pode colidir com a autonomia da decisão. Um magistrado, da categoria base, que é o procurador adjunto, ao ter que decidir um determinado inquérito, em acusar ou em arquivar, decide, de harmonia com a sua apreciação técnica e com a sua consciência jurídica, aquela questão em concreto. Todavia, e portanto aí, ao fazê-lo, ele está a usar de toda a autonomia nessa decisão. No entanto, ele pode receber uma ordem do seu superior hierárquico no sentido de poder decidir de maneira diferente. E aí há uma limitação dessa autonomia. No entanto, essa ordem está perfeitamente prevista na lei, quer no Estatuto do Ministério Público, quer no Código de Processo Penal, quais são os limites dessa ordem. É uma ordem que tem que estar escrita no processo, é uma ordem que pode ser recusada, de forma justificada. Enfim, há mecanismos também para garantir que a autonomia interna, a autonomia técnica do magistrado também é assegurada, desde a base até ao topo, ou seja, até ao Procurador-Geral. Não vejo também problemas de funcionamento da autonomia interna, penso que funciona suficientemente bem, e aqui é que o Conselho aparece como uma garantia do exercício da autonomia interna. Porque se o magistrado tiver, digamos, desagradar à hierarquia nas decisões que toma, digamos, ou decidiu de uma maneira que não era aquela maneira que o seu superior hierárquico, seja o imediato ou outro, deseja, bem, decidiu e está decidido. Pode ter decidido bem, pode ter decidido mal, isso é outra questão. Mas ele não pode ser, digamos, prejudicado se decidiu realmente em consciência, de harmonia com a lei, de harmonia, como digo, com a sua consciência jurídica. E é aí que funciona o Conselho, porque se o poder depois de classificar, o poder de punir, o poder de transferir estivesse nas mãos da hierarquia, havia uma mistura indesejável, não é? Porque o magistrado estaria completamente indefeso perante a sua hierarquia e acabava por ter que decidir, no caso concreto, conforme entendesse que era o desejo do chefe. Ora bem, para isso mesmo é que existe o Conselho, para separar a direção processual da gestão das carreiras. Portanto, há uma máxima que é muito utilizada no Ministério Público, que é que quem dirige não nomeia, não pune e não classifica. E é exatamente isso que eu acho que deve ser. Deve haver uma compartimentação talvez maior ainda do que aquela que existe, ou seja, ou uma definição mais clara de quais são os poderes do Conselho em termos de gestão de carreiras. Essa questão, digamos, está relativamente bem expressa no Estatuto, mas não deixa de, na prática, aqui e ali, por vezes haver zonas cinzentas em que não se sabe bem quem é que tem competência para determinadas matérias. Portanto, eu penso que isso agora, em termos de revisão do Estatuto, que é uma matéria que deve ser melhorada, de maneira a tornar a gestão das carreiras, quando digo gestão das carreiras, e o poder disciplinar e o poder de classificação completamente autónomo dos poderes de hierarquia. Assim como o Dr. Cristina Neves disse, e muito bem, o Conselho não tem interferência nos processos em concreto, não interfere na condução dos inquéritos criminais ou de processos de outra natureza, e é verdade, não, mas também a hierarquia não deve poder interferir na gestão do Ministério Público, na gestão das carreiras dos magistrados. E isso é uma condição para a sua liberdade de decisão e o tal princípio da autonomia interna. Quanto à outra questão que colocou da Tomás Guedes, da liberdade de expressão dos magistrados, eu penso que o Conselho tem conseguido, de certo modo, cumprir a sua tarefa de exigência de alguma contenção. Obviamente que nem sempre isso é conseguido. Hoje, com a internet, com as redes sociais principalmente, as redes sociais dão realmente muito pano para mangas e acabam, por vezes, as pessoas que utilizar essas redes em tipo conversas, como se fossem conversas de café, não é? Quando, no fundo, estão conversas abertas e que podem ser lidas por qualquer pessoa e com temas inadequados. O que é que o Conselho tem feito nessa matéria? Tem atuado no âmbito disciplinar. Tem havido diversos processos em que têm sido punidos, com penas ainda relativamente leves, mas já com, pelo menos com o simbolismo da aplicação de uma pena, casos que se consideram de abuso digamos, não diria de liberdade de expressão, mas de abuso de utilização das redes sociais para comentar situações que, não sendo propriamente comentários sobre processos em concreto, mas que, no fundo, acabam por ser conversas que, para o cidadão, acabam por criar dúvidas e desconfianças sobre a imparcialidade dos magistrados. Portanto, o Conselho tem atuado, tem feito recomendações aos magistrados para terem contenção na utilização das redes sociais, e suponho que a situação está a melhorar um pouco, mas é verdade que houve aí alguns momentos digamos, de uma utilização excessiva das redes sociais para comentários de coisas perfeitamente... que se podem comentar entre amigos num café, admito, sim senhor, aí há liberdade de expressão completa, mas vir para o Facebook fazer comentários sobre processos em concreto, acho que é inadmissível, e o Conselho tem mantido esta postura de intervenção, e portanto tem havido, como digo, aplicação de penas disciplinares em casos desses. Quanto ao... claro, isto, quando digo, quando está em dúvida se essa liberdade de expressão não é uma violação disciplinar clara. Porque se for um comentário acerca de um processo em concreto, aí não há dúvida nenhuma. Há um dever estatutário, que é o dever de reserva, que diz os magistrados do Ministério Público, e é igual à norma para os magistrados judiciais, não podem comentar quaisquer processos judiciais, sejam processos em que tenham intervenção ou outro. Isso é claro. Mas a questão coloca-se quando não se está a comentar processos, mas quando se está a fazer comentários, digamos, avulsos acerca de casos mediáticos, coisas assim. Não é? Não é propriamente um comentário sobre o processo. Aí não há dúvidas, seria uma violação do dever de reserva, mas, por vezes, há matérias que, não sendo propriamente uma violação do dever de reserva, pode ser uma violação até do dever de correção para com as outras pessoas. Portanto, sobre os poderes do Conselho, eu acho que, já disse que acho que numa revisão do Estatuto, que provavelmente irá ter lugar, penso que está no programa do Governo fazer essa revisão, já estava anteriormente e não houve oportunidade para concluir, que a questão dos poderes do Conselho e os poderes do Procurador-Geral, que também foi colocado, se realmente o Procurador-Geral tem os poderes suficientes, penso que tem os poderes suficientes. Não ouvimos, pelo menos nos últimos anos, qualquer comentário da senhora Procuradora-Geral a esse aspecto. Houve, sim senhor, em tempos, uma altura em que o anterior o Procurador-Geral, o Dr. Pinto Monteiro, se referiu de uma forma um pouco ligeira aos seus poderes, como é, os poderes da Rainha de Inglaterra e tal. Portanto, isso foi uma força de expressão, não penso que isso tivesse qualquer, digamos, fundamento, e, portanto, não me parece que nesse aspecto haja dúvidas, que os poderes do Procurador-Geral não é uma figura decorativa no Ministério Público, é uma figura com é o topo da cadeia hierárquica, com bastante poder. É preciso saber exercer, não é? É preciso saber exercer o poder que o Estatuto confere, e, portanto, não parece que essa questão põe. Onde se põe o problema, já disse, é numa melhor definição, uma melhor definição entre os poderes da hierarquia e os poderes do Conselho Superior. Sobre ainda a publicidade e a liberdade de expressão dos magistrados, eu acho que há uma falha grave no funcionamento do Conselho Superior do Ministério Público, que tem a ver com a publicidade das suas decisões. Houve recentemente uma avaliação do GRECO às instituições judiciárias portuguesas, em que foi feito foram feitas várias entrevistas, e o Ministério Público foi, digamos, auditado também pelo GRECO, e, embora ainda não estejam publicadas as conclusões, penso que serão publicadas muito brevemente, parece-me que aponta no sentido de que o Ministério Público em Portugal funciona bem. No entanto, é um aspecto que pode ser melhorado, é o aspecto da publicidade das suas decisões. São muito fechadas, digamos. O cidadão não conhece o que se passa. O cidadão não tem noção de que o Conselho Superior do Ministério Público, praticamente todas as semanas, aplica penas disciplinares aos seus magistrados. quando há razão para isso. Ninguém sabe, não se publicita. Há uma cultura de uma certa opacidade, digamos, nesse tipo de decisões, que tem a ver, tem uma explicação também, não é nada que seja, digamos, nada de cabalístico, é apenas uma tentativa de preservação da imagem das instituições perante o público. Mas tem o reverso da medalha, digamos, quando não se publicita esse tipo de atuação, uma atuação, digamos, rigorosa no sentido de prevenir, de punir os abusos, pode criar na opinião pública a sensação de que não há ninguém que faça nada, de que esse Ministério Público funciona, digamos, em roda livre, como se costuma dizer, e que, portanto, é uma espécie de corporação fechada em que se decide internamente tudo sem dar contas a ninguém. Portanto, não sendo assim, acho que é uma questão de imagem que é melhor, que é necessário projetar de outra maneira. O Dr. Jorge Lacão abordou a questão uma questão muito pertinente, que é também essa do fantasma da ingerência política. Por vezes é verdade que essa ideia de que quando que o poder político, digamos, ou quando nomeia os seus representantes, ou quando a Assembleia elege elementos, que está a ter uma interferência, que há uma interferência política no funcionamento de uma organização judiciária. Pronto, eu para mim, da experiência já vasta que tenho do Conselho, não parece que isso seja um problema verdadeiro. Acho que não há, nunca houve. Eu, pelo menos, sou membro do Conselho Superior do Ministério Público há 12 anos. E, portanto, posso dar a minha experiência de que, realmente, nestes 12 anos, nunca me apercebi, nunca... há um caso em concreto que eu posso dizer, bom, houve aqui uma tentativa de interferência política. Não houve, não houve, não conheço, não parece que é que isso seja possível. É que o sistema também está feito de forma a que esse tipo de interferências não me parece que tenham qualquer possibilidade de êxito, mesmo que alguém se lembrasse de tentar interferir. Há, sim, o inverso, que é o problema de alguma corporativização do funcionamento da estrutura. Esse é que é o problema para mim. Não é o problema da eventual ingerência política. O sistema está feito de tal maneira, como digo, que não há essa possibilidade sequer. Agora, o contrário, digamos, um peso excessivo das questões de natureza corporativa no funcionamento depois do órgão, esse risco existe. É verdade também, devo dizê-lo, e ali tenho uma discordância já antiga com o Dr. Castanheira Neves, discordância, não é uma discordância total, mas não há uma coincidência de pontos de vista em relação a esse nível de corporativismo nas decisões. O Dr. Castanheira Neves, já o que expressou, tem uma ideia de que existe um maior espírito corporativo, um maior peso corporativo, digamos, nas decisões. Eu não tenho essa ideia, mas não quer dizer que isso não pudesse acontecer, dada a composição do Conselho, é obviamente que podia acontecer. Felizmente que na prática não acontece, até porque depois a própria representação dos magistrados, ela própria é plural. São várias categorias de procuradores adjuntos, procuradores de República, procurador-geral adjunto, depois a própria hierarquia, os procuradores-gerais distritais também fazem parte por inerência do Conselho, enfim, o facto de a própria representação dos magistrados, ela própria ser diversificada, impede essa criação de um bloco, digamos, no sentido de levar à prática determinadas decisões corporativas. Portanto, em todo o caso, em teoria isso seria possível e poderia ser atenuado, então, com uma composição do Conselho, digamos, mais paritária entre magistrado e não magistrado. Quanto à lei de prioridades de política criminal, penso que não tem qualquer, digamos, o Conselho não tem qualquer interferência nesse tipo de decisões. São realmente decisões mais de natureza processual, que têm a ver com a hierarquia, nomeadamente com a ação do Procurador-Geral e, portanto, não há intervenção do Conselho a esse nível. Não sei se devia haver ou se podia haver, mas não há. E quanto à revisão do Estatuto, que também foi outra questão que colocou, já disse alguma coisa, quer dizer, acho que a revisão, não sendo uma coisa urgente, o Ministério Público funciona bem com o Estatuto que tem. Há alguns pontos, digamos, de dúvidas com a publicação da Lei da Organização do Sistema Judiciário, o ano passado, há dois anos, criaram-se alguns pontos de atrito com o Estatuto atual, não é? Não, o Estatuto não está adaptado para a Lei da Organização e, portanto, houve necessidade durante este ano e tal que já dura, que já tem de vigência a lei, de o Conselho ir adaptando as suas interpretações de algumas normas estatutárias à luz agora da nova lei de organização e se adaptando, enfim, não diria que é uma matéria, digamos, de extrema urgência, ou seja, que o Ministério Público não consegue sobreviver se não houver uma revisão do Estatuto. Eu sou adepto de que deve haver uma revisão do Estatuto no sentido, pelo menos, de adaptar o Estatuto à lei de organização. A menos que se mude a lei de organização, e então aí, se ela deixar de vigorar, então pronto, voltaremos ao sistema anterior. Mas penso que não, penso que, aliás, também foi posta a questão pela senhora Sandra Cunha sobre o balanço sobre o novo mapa judiciário. A minha interpretação pessoal é de que a revisão do mapa judiciário foi bastante positiva em termos de celeridade nas decisões e de qualidade, melhoria da qualidade, isto no que diz respeito ao Ministério Público. No entanto, também devo dizer que, em minha opinião, há algumas áreas que não foram perfeitamente conseguidas e que penso que isso corresponderá às tais afinações que também foram já anunciadas pelo Governo, nomeadamente, na minha opinião, no que diz respeito à área família e menores. É a área que me parece ter ficado em pior estado devido ao afastamento do cidadão que tem que recorrer ao Tribunal Família e Menor do Tribunal. Portanto, foi a área que ficou, digamos, pior tratada na Lei da Organização Judiciária, porque por vezes os cidadãos têm mesmo que se deslocar muitos quilómetros para ir a uma conferência de pais ou à secção de família e menores distante. Isso não me parece, digamos, útil, e penso que haveria sempre maneiras de obviar a isso, nomeadamente através da introdução de sistemas de videoconferência em outros departamentos. Cheguei a dar uma sugestão, não sei, de, por exemplo, aproveitar as conservatórias do Registro Civil para a prática de certos atos processuais. Todos os concelhos do país têm uma conservatória do Registro Civil, com um conservador, que é um oficial público. Por que não aproveitar esses meios que existem no terreno para que aí possam ser praticados alguns atos de natureza processual, nomeadamente, por exemplo, videoconferências com o tribunal que é distante. Pronto, esta é uma sugestão, mas, digamos, em termos gerais, sobre o mapa judiciário, a minha opinião é positiva. O Sr. Deputado Jorge Machado falou na questão da composição do Conselho, e também o Sr. Deputado Luís Martins já tinha abordado a questão de haver um número excessivo, ou serem só juristas, melhor, não é excessivo, mas serem só juristas. Parece-me talvez que fosse enriquecedor que pudesse haver outro tipo de profissões no Conselho. Não parece-me que isso seria positivo, nunca houve essa experiência, e parece também não é agora que vai haver, pelo menos por parte da Assembleia da República, mas é verdade que ainda falta a Senhora Ministra da Justiça nomear dois elementos, que, enfim, pode ser que aí haja alguma surpresa nesse âmbito. Quanto ao relacionamento dos membros eleitos para a Assembleia da República, no Conselho Superior, com a própria Assembleia da República, eu recordo-me que, quando estive aqui numa audição em 2009, foi um dos temas abordados. E houve, na altura, por parte da primeira comissão, eu suponho que não estariam cá a maioria dos senhores deputados que compõem a comissão, mas na altura houve realmente também uma manifestação de grande interesse em estreitar esse tipo de contactos e, infelizmente, durante estes anos, isso não aconteceu. Só me recordo de uma... Obviamente que, por vezes, os membros do Conselho Superior têm vindo à primeira comissão, mas mais no âmbito da discussão de projetos de diplomas, não é? Isso tem havido. Eu próprio já aqui vi várias vezes a propósito do Código de Processo Civil e outras matérias. Mas, para a discussão do funcionamento do Ministério Público aqui, que me recordo nunca houve, a não ser por iniciativa de um membro do Conselho, que a uma certa altura ele próprio suscitou a necessidade de vir à Comissão para, digamos, denunciar algumas situações que ele considerava que não estavam a funcionar devidamente, veio aqui, expôs os seus pontos de vista, mas isso foi uma iniciativa individual de um membro e não por iniciativa da Comissão.
Mas a comissão foi uma vez ao
Conselho Superior? E a Comissão foi uma vez a uma visita em que também se discutiu, uma reunião, exatamente, em que se discutiram vários assuntos de funcionamento. E pronto, eu penso que já me alarguei. Só em relação à senhora deputada Vânia Dias da Silva, quanto à limitação das comissões de serviço, também, só para dizer que o Conselho neste momento tem um regulamento, ou a Procuradoria-Geral tem um regulamento, que prevê uma limitação, e o Dr. Casimiro Neves também já o disse, das comissões de serviço em dois mandatos por regra. São mandatos de 3 anos, portanto 6 anos, e excepcionalmente um terceiro mandato. Mas isso é apenas para as comissões de serviço externas. Para as comissões de serviço externas, ou seja, em inspeções gerais, em direções gerais. No entanto, há um conjunto grande, e o exemplo que a senhora deputada Dana Dias da Silva deu foi de uma comissão de serviço interna, referiu o caso da diretora do TSEAP, que não foi reconduzida. Para esse tipo de comissões de serviço internas, não há limite. Não há limite. Portanto, não quer dizer que tendencialmente há uma ideia de também tentar limitar da mesma forma, mas não há propriamente nenhuma norma que... sequer que permita isso, mas obviamente o Conselho tem poder para poder não renovar uma comissão de serviço. Eu acho que nas comissões de serviços externas faz todo o sentido que se limite temporalmente, para não acontecer como antigamente existia, em que os magistrados passavam toda a carreira fora do Ministério Público e praticamente durante a carreira, desde que entravam até que se jubilavam, nunca estiveram colocados num tribunal. Há casos desses. Hoje isso não acontece e, portanto, com esta norma que limita as tais duas comissões de serviço, penso que isso está mais ou menos garantido. E, portanto, peço desculpa de me ter alongado.
Obrigado, doutor. Tá. Para a última intervenção, suponho, estamos com cerca de meia hora de atraso e estão outros candidatos à nossa espera e sem, naturalmente, querer constranger as vossas intervenções. Sr. Deputado João Lobo, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dirigir-lhe uma saudação particularíssima, bem como a todas as senhoras e senhores deputados. E também uma distinção particular para os anteriores senhores presidentes da primeira comissão, desta comissão, o Sr. Fernando Negrão e o Sr. Jorge Lacan. Eu queria apresentar algumas ideias e justificar porque é que eu aceitei candidatar-me ao Conselho Superior do Ministério Público. Quais são, digamos assim, os afluentes que me determinaram a aceitação da candidatura? Em primeiro lugar, queria dizer que, relativamente às questões do Ministério Público, eu conhecia-as em duas dimensões diacrónicas muito distantes. Eu trabalhei ainda com o velho Decreto-Lei 35.007 e com o Código de Processo Penal de 1889. E depois da Revolução, da Constituição de 76, passei a trabalhar então de acordo com a estruturação que, na altura, o professor Figueiredo Dias aflorou, ensinou no Código de Processo Penal, então com a nova compreensão dos conceitos e do papel e das representações e das incumbências deste órgão com reconhecimento constitucional, que, na minha leitura, deverá considerar-se
que deverá considerar-se como integrado na organização do poder político. E, portanto, é assim que a Constituição o retrata, que o configura, que o substancia e, desta forma, me parece que o macroquadro legitimador deverá partir desta base. Ou seja, responsabilidade política também, mas ao mesmo tempo a autonomia que constitucionalmente está consagrada. Autonomia que lida e briga com, imbrica-se ainda com a independência e, evidentemente, e com os direitos dos cidadãos. E isto vem a propósito de dizer o seguinte: se por um lado eu conheci o Ministério Público sem a autonomia constitucionalmente reconhecida, por outro lado conheço agora o Ministério Público num papel mais alargado em que vários sistemas jurídicos, designadamente no quadro da União Europeia, se interligam. Nós estamos num tempo diferente, estamos num tempo em que o espaço de liberdade, de segurança e de justiça se imbrica, se internalizou no nosso sistema jurídico e o nosso no sistema dele, no sistema europeu, e, portanto, temos aqui uma nova representação, novos papéis para o Ministério Público. Eu queria deixar isto presente, porque seguramente na revisão do Estatuto e sobretudo no aprimoramento, na propositura, que é uma incumbência do Conselho Superior do Ministério Público, na propositura ao Sr. Ministro da Justiça, ou à Sra. Ministra da Justiça, por intermédio do Procurador-Geral da República, providências legislativas, com vista à eficiência do Ministério Público e ao aperfeiçoamento das instituições judiciárias, este tema é candente. Não pode deixar de ser, não pode ser ignorado, pelo contrário, deve ser tornado presente. Tendo em vista duas coisas, se o Sr. Presidente me permite e se os senhores e senhores deputados me permitem. Por um lado, a Eurojust. A Eurojust é hoje de uma importância capital na segurança europeia e nas atribuições que competem ao espaço de segurança europeu. Evidentemente, dentro do quadro de legalidade e dentro do quadro constitucional, mas é um órgão importantíssimo. Em segundo lugar, dentro da porventura próxima figura do Procurador Europeu, da Procuradoria Europeia. Eu tive a sorte de, pertencendo a esta Comissão e simultaneamente à Comissão de Assuntos Europeus, acompanhar a evolução e o nivelamento do sistema jurídico europeu com o sistema jurídico nacional. E, portanto, conheço bem quais as representações que existem na Europa no sentido da aproximação, porventura, até da criação do Ministério da Justiça. Foi nos ACIS de La Justice, esse assunto foi já tratado com alguma veemência, preparámos-nos, porventura, para uma situação que se aproxima desse momento, porventura, a médio ou longo prazo. Mas essas questões são candentes, por um lado, e por outro lado, o problema da figura do Procurador como Procurador Europeu, sendo Procurador Nacional, na veste também de Procurador Europeu. E, portanto, é esta nova configuração, neste novo tempo, que se inscreve estas matérias, esta propositura de iniciativas legislativas no quadro e no âmbito material da Procuradoria, do Conselho Superior do Ministério Público. Eu chamava também a atenção, nesta matéria me queria agora situar um pouco sobre o seguinte. A matéria da gestão processual foi introduzida pela primeira vez de uma forma genérica e extensiva a todo o país, pela lei de organização do sistema judiciário, a Lei 62 de 2013, como todos estão recordados, e pelo decreto-lei, enfim, regulamentar 49 de 2014, de 27 de março. E pela primeira vez foi difundida, foi criado um novo quadro normativo de gestão judicial, quer enquanto instrumento de organização e gestão do sistema, quer enquanto instrumento de gestão processual. Estes dois níveis são fundamentais hoje para se fazer a separação fina entre aquilo que é a independência interna do Ministério Público e essa análise finíssima entre o dever de obediência, mas, por outro lado, a salvaguarda do dever de independência e de legalidade. E, portanto, há aqui matérias, e aproveitava já para dar nota à senhora deputada Sandra Cunha, a propósito desta lei e do seu relacionamento com o mapa judiciário, assim dito, que no quadro de gestão se está previsto, na secção terceira do regulamento da lei da organização judiciária, que trata da gestão dos tribunais de primeira instância, aí se diz que define quais são os responsáveis pelas diversas matérias, enfim, da gestão dos tribunais e a fixação das despesas de representação dos magistrados do Ministério Público, designadamente essa matéria. Por exemplo, os objetivos estratégicos, os valores de referência processual, E também os poderes de gestão da Procuradoria-Geral da República a nível quer do Conselho Superior do Ministério Público, quer na bipartição de competências entre a Procuradoria-Geral e o Conselho Superior, para, no âmbito das suas competências, se definirem quais os objetivos estratégicos para o desempenho no Tribunal de Primeira Instância para o triênio subsequente. Aqui está uma imbricação entre a senhora Procuradora-Geral e, ao mesmo tempo, o representante, o coordenador na comarca e evidentemente, o Conselho Superior do Ministério Público. Mas, a propósito deste tema, eu voltaria a esta matéria da seguinte forma. Eu acho que nós estamos num tempo em que duas situações são evidentes. Primeiro, a centralidade dos tribunais e o movimento de reforma. Este é um dado constante. Os tribunais cada vez se tornaram mais centrais na vida da vida comunitária. E estamos num tempo em que se tem de observar os princípios essenciais da administração dos tribunais. Devem ser conhecidos e devem ser levados o seu reflexo ao estatuto e à configuração do estatuto. Outra matéria a que se lida ou que se conexiona com a composição do Conselho Superior do Ministério Público é, por exemplo, a relação entre a economia e a justiça, que agora se tornou muito mais evidente. Sobretudo a nível da interdisciplinaridade das matérias, o do planeamento estratégico. Há, portanto, uma nova gestão, uma gestão definida pelos seus limites e põe-se depois a questão da avaliação do sistema de justiça. Quem avalia, como se avalia. E aí surge um direito fundamental, que é o direito fundamental não só exigido pelos órgãos, enfim, da União Europeia, que tratam desta matéria, e do Conselho Europeu, há bocadinho falou-se mesmo no órgão do Conselho Europeu, mas também, sobretudo, o direito fundamental dos cidadãos à informação. Há aqui um ponto em que é vital que se conexione e se defina quais os limites entre, por um lado, enfim, a reserva, mas por outro lado, o dever de serviço, à prestação de serviço à comunidade. E, portanto, este direito fundamental, que ganhou uma nova relevância, uma nova luz, ilumina-nos também, de certo ponto, para, porventura, esta matéria ser aprimorada e configurada na revisão do Estatuto e nas iniciativas. Pois a outra questão que é os tribunais e a liderança, porque os objetivos e a fixação de objetivos estratégicos pressupõem liderança, controle da motivação procedimental, controle do desempenho, como se faz, quais os limites, os problemas da avaliação interna, já aqui falados, as boas práticas, o que são boas práticas. Por exemplo, o Conselho Consultivo dos Procuradores Europeus fixaram, se não estou em erro, as boas práticas. Quais são esses procedimentos que devem ser adotados? Não adstringentes, não constrangentes, mas ao mesmo tempo potenciadores dos deveres e do melhor serviço à comunidade. A transparência, como se relaciona, que relações entre o sistema da administração judiciária e o Ministério da Justiça? Entre os órgãos de soberania, a questão do orçamento, que é uma questão nova, quais são os limites materiais e estruturais da governação, os orçamentos dos conselhos superiores, como se controlam, como se evidenciam as suas necessidades, a planificação estratégica, os recursos humanos e materiais, de que forma se potenciam e propiciam as bases materiais sobre as quais é possível exercer a função da magistratura, neste caso do Ministério Público. Que tipo de monitorização? Sondagens? Inquéritos? Correções? Tudo isto, as novas, que derivam desta nova forma de gestão dos tribunais consagrada na lei. Depois, o problema da autonomia perante o governo. Esta matéria, todos nós sabemos, já foi tratada, sobretudo, por dois grandes teóricos, o Walzer e o Langbroek. E o problema da comunicação, conforme já foi também aqui referido, que se situa entre a prestação de responsabilização perante a comunidade e, ao mesmo tempo, o dever de reserva. São questões que me parecem muito importantes, que são motivos que conduziram à aceitação da minha candidatura. Eu gostaria de responder ao Sr. Deputado Luís Marques Guedes que, quando aceito um cargo, da minha parte, por isso, por mim falo, é para cumprir sem reservas e ilimitadamente. E, portanto, se for necessário, renunciarei, se não tiver condições para exercê-lo com um máximo de proficiência e de dedicação. Já não falo de competência, mas falo de dedicação. Depois, gostaria também de dizer o seguinte. Há uma questão que é realmente, que é a questão da autonomia do Ministério Público perante os demais órgãos constitucionais e perante os órgãos internos, o problema da autonomia interna. Eu julgo que essa questão também, aliás, foi já muito estudada e objeto da jurisprudência do Tribunal Federal Alemão, na época da República Federal Alemã. Julgo que em 1954 os alemães estabeleceram essa definição e esse paralelismo, esses limites, que são limites que procuram salvaguardar, evidentemente, a autonomia técnica do Ministério Público e, evidentemente, a autonomia funcional. Depois, põe-se outros problemas que têm a sua importância, ainda no âmbito da gestão. Por exemplo, a reafetação dos magistrados do Ministério Público pelo magistrado coordenador. A reafetação a outra secção. Ou a reafetação a vários processos. Há aqui problemas que necessitam, de facto, de devida ponderação e equilíbrio entre a administração da justiça, a gestão e a salvaguarda dos direitos fundamentais e, evidentemente, da autonomia e da independência. E por isso, quanto ao senhor deputado Jorge Lacão, pois bem, repensar o equilíbrio interno, como eu dizia, concordo com o que aqui foi dito, concordo com o que referiu, mas não posso deixar de dizer que, porventura, a gestão dos tribunais, hoje em vigor, no molde que a lei da organização do sistema judiciário o configura e o seu regulamento, pressupõe, porventura, a afluência de outras pessoas com outras competências para que possam realmente, no plano interdisciplinar, se encontrar a melhor solução que realize os fins e os desiderados que se pretendem. E, portanto, não excluo a hipótese de outras pessoas com outras competências poderem participar nos órgãos deliberativos sobre estas questões. Quanto à senhora deputada Vânia Dias da Silva, a propósito da limitação do número de comissões de serviço, já aqui foi tudo dito, mas eu apenas relevava o seguinte: há comissões e comissões, há renovações e renovações. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, das comissões da Eurojust e do tempo da sua renovação e dos problemas que aqui foram discutidos no mandato anterior. E, portanto, certamente isso exige uma diferenciação e uma qualificação da situação em concreto para depois ser especificadamente avaliada, porque nem todas têm o mesmo padrão, nem todas têm o mesmo conteúdo, nem todas têm as mesmas representações. Eu tenho presente que, por exemplo, 3 anos num cargo me parece muito pouco, porque dada a dimensão, dada a particularidade que ele exige desse tipo, e porventura se exigirá mais tempo e, ao mesmo tempo, porventura, uma nova representação da própria comissão de serviço, da possibilidade da sua quebra ou até da sua renovação. Portanto, são matérias muito específicas, muito particulares, que merecem uma distinção especial. E, Sr. Presidente, julgo que, para ser comedido e não tomar mais tempo, eu vou findar a minha intervenção e apenas quis, de forma distinta, separar alguns problemas que não tinham sido referidos e que eu julgo que são de importância para o futuro do Ministério Público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Lobo. E então dar a palavra para uma última intervenção ao Sr. Dr. Nuno Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela sua tolerância. Eu sei que já estamos muito para lá daquilo que era esperado inicialmente, mas apenas duas notas muito concretas e factuais em relação à atividade do Conselho e àquilo que se perspectiva, uma vez que não vou elaborar mais sobre as considerações decididas anteriormente, nas quais me revejo inteiramente. A primeira nota muito concreta e de precisão, que de facto houve uma reunião desta primeira comissão, então presidida pelo Dr. Fernando Negrão, com o Conselho Superior do Ministério Público, na altura com o Sr. Procurador-Geral Dr. Pinto Monteiro. E a outra nota muito concreta em relação à questão do dever de reserva e da contenção dos senhores magistrados, para dizer que, para além da questão ser sempre apreciada do ponto de vista disciplinar, como o meu colega Dr. Castanheira Neves aqui referiu, esta questão tem estado, digamos assim, no radar, do Conselho Superior e da Sra. Procuradora-Geral da República, de tal modo que foram proferidas, aprovadas algumas deliberações do Conselho, instando os senhores magistrados a alguma contenção na utilização e, sobretudo, naquilo que dizem nas redes sociais. Nomeadamente, havia alguns casos concretos sobre a utilização da rede social Facebook e blogs de natureza jurídica, e de tal modo que chegou a ser criado, enfim, já nesta última fase do mandato deste Conselho, um grupo ad hoc, constituído, aqui sim, verdadeiramente de forma paritária, por uma senhora magistrada, a doutora Sandra Alcaide, e pela então senhora Procuradora-Geral Distrital, hoje Ministra da Justiça, a doutora Francisca de Van Dunen, por mim próprio e pelo doutor Conde Rodrigues, um grupo ad hoc, como eu dizia, para, enfim, procurar densificar um pouco mais enfim, a conduta que visasse conter não será a expressão mais correta, mas pelo menos concretizar um pouco mais o dever de reserva face àquele que é o imediatismo da utilização das redes sociais. E, obviamente, tendo em conta constrangimentos de natureza constitucional e, em alguns casos, também aquilo que se verificou em alguns casos concretos, que inibiram, digamos, o Conselho de ir um pouco mais além, foram também algumas dificuldades do ponto de vista da licitude da obtenção dos meios de prova. Nesta medida, como eu disse, a pedra de toque foi uma última deliberação feita pela então senhora doutora Francisca Van Dunen, bastante sustentada do ponto de vista jurídico, nomeadamente com exemplos de direito comparado, enfim, que serão, digamos assim, esperaremos, a pedra de toque para uma maior elaboração do Conselho em relação à utilização das redes sociais e versus o dever de reserva dos magistrados. Era só esta nota.
Muito obrigado, Sr. Doutor Nuno Oliveira. Penso que interpreto o sentido do que pensarão os seus deputados enquanto reconhecimento da satisfação pelas palavras que nos dirigiram. Agradeço a vossa disponibilidade. Eu próprio lamento não ter oportunidade de também partilhar convosco a minha experiência no Conselho Superior do Ministério Público e alguma mágoa por muitas das críticas que hoje aqui tive a oportunidade de ouvir, tê-las escrito algumas há cerca de 20 anos e verificar que continuam a ser muito pertinentes. Mas, para não inviabilizar a audição dos restantes candidatos, ficar-nos então por aqui. Muito obrigado.